Glórias a Deus.
A palavra de hoje está no Salmo 116. Este Salmo, ele traz na sua essência um profundo exame de consciência. Ele revela uma alma sincera no momento de autoavaliação, onde esta pessoa examina sua consciência e rompe em alegria com um testemunho de gratidão comovente. Este Salmo, ele revela então este cuidado de um crente fiel, examinando a sua consciência na presença de Deus. Esse Salmo, ele é um tributo pessoal de quem reconhece as suas limitações. É de uma pessoa que suplicou quando estava caída, quando estava fracassada, derrotada, e recebeu as misericórdias de Deus. Agora, esta pessoa comparece no templo para testemunhar, para contar aos irmãos o que lhe aconteceu e para agradecer a generosidade de Deus quando se encontrava caído. Mesmo caído, ele recebeu muita misericórdia de Deus. Neste Salmo, nós encontramos palavras que explicam, que falam a respeito das nossas atitudes pessoais, falam das nossas ações pessoais. É o produto de uma experiência do ser humano com Deus. É o produto de uma experiência onde alguém compreende que nada pode, mas suplicando ao Deus que tudo pode, sai daquele abismo, sai daquela situação de extremo fracasso. Eu quero estar compartilhando com vocês à medida que for explicando todo esse texto do Salmo 116. Primeiro, neste exame de consciência, o salmista, ele quer relembrar as quedas para se fortalecer contra as ciladas. Ele tem um propósito, ele quer relembrar. É doloroso, mas vale a pena relembrar, porque com isto ele se fortalece contra as armadilhas do maligno. Nós vemos isso nos versículos 1 a 4. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Glórias a Deus. Neste momento, onde ele expõe o seu exame de consciência para a comunidade, primeiro ele começa exaltando o amor que ele tem a esse Deus misericordioso. Amo o Senhor. Diante desse grande amor de Deus, ele tomou uma decisão a partir daquele dia que foi arrancado do abismo. Ele tomou a decisão de amar a Deus e invocar a Deus por todos os dias da sua vida. Amá-lo-ei e invocá-lo-ei por toda a vida. Vou estar amando a Deus, vou estar invocando a Deus por toda a minha vida. Essa foi a decisão dele. Ele lembra-se que, mesmo estando no abismo, mesmo estando no fracasso, o Senhor ouviu a sua voz. Mesmo estando naquela angústia infernal, em tribulação e tristeza, o Senhor ouviu a sua voz. Por isto a decisão, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Pobre ser humano que não fizer assim. A nossa existência depende de estarmos invocando ao Senhor enquanto vivemos, porque senão perecemos em todos os sentidos. Então no seu coração ele decide: nunca mais cairei nas armadilhas do diabo. Aprendi que Deus está sempre pronto para me socorrer. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aprendi a lição. Caí em profunda depressão. Deixei que os poderes das trevas me acorrentassem. Mas aprendi lição. Invoquei e o Senhor me socorreu. Ele estava refletindo sobre essa experiência do passado. E ele lembra: laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Isto descreve uma situação deplorável. Estava caído, estava prisioneiro de alguma coisa terrível. E ele, humanamente, nada podia fazer contra. Seria uma grave doença, desiludido, em pecado, em depressão. Então, ele tinha uma solução. Sua única solução era suplicar a Deus que o livrasse. Invocá-lo-ei enquanto eu viver.
A cura
do mal está no Senhor. A quebra das cadeias está no Senhor. E está especialmente no Senhor Jesus. Isaías 53:5 diz que nas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados, somos curados. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Então invoquei. E esta frase no original dá a ideia de continuei invocando, continuei clamando ao Senhor. Livra-me a alma. Sua mente estava atordoada, ele estava tonto, estava com a alma confusa, estava num turbilhão das trevas. Diante de qualquer situação desesperadora, nosso único refúgio está no Senhor nosso Deus. Por mais dolorosas que sejam as tuas quedas, por mais dolorosas que sejam as lembranças do teu passado, relembre-as sempre, não para se culpar, mas para se fortalecer contra as ciladas do inimigo. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 5:8, diz que nós precisamos estar bem acordados, bem vigilantes, porque tem um inimigo terrível que se faz parecer leão para nos impressionar, querendo pegar alguém distraído e devorar o diabo, nosso adversário. Então nós precisamos tomar muito cuidado, relembrar os fracassos na presença do Senhor com um honesto exame de consciência, é se fortalecer para não cair mais nas ciladas do inimigo. Glorifique a Deus porque você não está mais no abismo, no buraco. O Senhor te libertou. O Senhor te chamou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus, para andar nos caminhos da vida eterna, indicadas pela palavra de Deus, indicadas pelo Senhor Jesus. Se você tem sofrido angústias infernais, agora já sabe como agir. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor, grite socorro ao Senhor, e Ele liberta a tua alma. Glórias a Deus por isso. O nosso Deus é o Deus de muitas misericórdias. Normalmente, fatos ruins, nós temos uma tendência a dizer, disto não quero nem me lembrar. Não, lembre-se e glorifique a Deus porque você está bem hoje. Embora tenha agido, quem sabe, de forma irresponsável, quem sabe tenha se deixado ceder por pecados, por depressões, mas teve um momento que você invocou o Senhor e Ele te arrancou daquele abismo. Glórias a Deus por isso. Um exame de consciência que fortalece. Um exame de consciência que relembra também as misericórdias de Deus com um propósito para crescer na fé. Deus quer sempre nos impulsionar para a vitória. Versículos 5 a 11, ele relata justamente isso. As misericórdias de Deus. E nós vemos que com isso ele vai crescendo na fé. Mas infelizmente, a maioria dos crentes tem memória fraca. Os crentes recebem muitas bênçãos, na sua maioria, muitos livramentos de Deus, e logo se esquecem. Quanta tristeza causamos ao Senhor. Em vez de lembrarmos das misericórdias do Senhor, muitas vezes ficamos a murmurar. Quem lembra das misericórdias de Deus, das bênçãos de Deus, cresce na fé. Se nós pararmos para fazer um breve exame de consciência agora, o nosso passado curto, desde quando levantamos até agora, vai revelar bênçãos de Deus, livramentos de Deus, quem sabe já esquecidos. É importante, é urgente para o salmista relembrar as misericórdias de Deus, porque com isso ele estaria sendo impulsionado no poder da fé. Versículo 5 diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é clemente, ele faz justiça e além de tudo ele é misericordioso. Ele tem alegria, prazer em dar esse testemunho. Ele tem alegria em contar que a sua oração, sua súplica foi respondida por Deus e teve a sua vida transformada. Ele conta com alegria, compassivo e justo ao Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Versículo 6. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Lembrando da misericórdia do Senhor, a sua fé cresce. A sua fé passa para outro plano. Ele está sendo movido no poder do Espírito Santo. O Senhor vela pelos simples. Simples, de uma forma mais direta, quer dizer tontos. O salmista, na sua humildade, ele se equipara a um tonto. porque Deus é misericordioso até para com os tontos. Tontos são aqueles que ficam vagueando sem rumo, sem saber para onde vão e caem em ciladas. E é isso que ele quer descrever. Ele estava agindo como um tonto. Não tinha saída, não sabia de onde vinha nem para onde ia. Mas ele lembra que o Senhor estava cuidando dele. Achava-me prostrado e ele me salvou. Ele quebrou as cadeias e me libertou daquele poder maligno. Versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele diz para si mesmo: pare de esquentar a cabeça. O tempo ruim já passou. Descanse nas misericórdias do Senhor. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Nós precisamos fazer esse apelo para nós mesmos, muitas vezes, porque senão nós nos tornamos ingratos, murmuradores. Precisamos, como salmista, dizer para nós mesmos: pare de esquentar a cabeça com coisas inúteis, com coisas que não são do reino. O tempo ruim já passou. Você está vivendo tempos de refrigério. Descanse na misericórdia do Senhor. Precisamos muitas vezes chamar a nossa atenção, assim, num exame de consciência honesto. Versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele tem forte convicção de que, apesar de caído, é hora de testemunhar com grande alegria, com grande gratidão, falar claramente sobre as misericórdias de Deus. Com isto, ele estava crescendo na fé. A sua mente estava sendo transformada conforme a mente de Cristo. Ele estava frutificando no poder do Espírito Santo. Ele tem convicção. É hora de testemunhar. É hora de falar das misericórdias do Senhor. E nós precisamos exercitar isso sempre. Os crentes, na sua maioria, têm memória fraca. Espero que não sejamos nós esses tais de memória fraca. Precisamos estar sempre atentos. Porque senão esqueceremos rapidamente das bênçãos, quem sabe de hoje mesmo, de ontem, desta semana, da semana passada. Imagine de anos atrás. Nós precisamos estar sempre com os nossos olhos voltados, com a nossa memória voltada para as misericórdias do Senhor. E assim aprenderemos a crescer na fé com gratidão. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Diante do livramento que ele recebeu, sua escolha é nada mais nada menos do que andar na luz de Deus, na luz de Jesus, diante de toda a criação. Andar conforme os mandamentos do Senhor Deus. É uma resolução, é uma decisão de gratidão e compromisso com Deus, porque ele percebe as misericórdias de Deus na sua vida. E nos versículos 10 e 11... ele diz assim: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ele declara que apesar de estar caído e sem esperança, ainda teve um fôlego de fé para se humilhar e suplicar a Deus pelo livramento. Teve uma faísca de fé. Foi o que livrou o salmista da condenação eterna, da morte eterna. E foi chamado à vida por uma faísquinha de fé. Ele invocou ao Senhor e voltou a viver dignamente. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4:13, se referindo a esse texto, ele fala de uma forma muito clara: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. E ele afirma: também nós cremos, por isso também falamos. Eu creio. Por isso eu falo com o Senhor, por isso eu falo com vocês, por isso eu testemunho. Também nós cremos, por isso também falamos. Repitam comigo: também nós cremos, por isso também falamos. Glórias a Deus. Nós precisamos desenvolver esse poder do testemunho através das nossas experiências de vida. Quando alguém reclama de dor de cabeça, eu costumo brincar: que bom que tem cabeça. Sabe por quê? A dor física é um sinal de vida. O corpo clama pela cura. O fracasso enfrentado com honestidade também clama pela cura de Deus. A dor da alma também clama por Deus. E quando você enfrenta honestamente o fracasso, aí você tem essa experiência. Invoca o Senhor, suplica ao Senhor e você é levantado do abismo, é levantado da morte e passa a viver alegremente com gratidão no coração e contando para todos. Sempre tem testemunho para dar a respeito das misericórdias do Senhor. Só pode crescer na fé quem tem o privilégio de reconhecer as misericórdias de Deus. Se você não está reconhecendo as misericórdias de Deus na tua vida, se você não está identificando as misericórdias de Deus na tua vida, você está parado, quem sabe regredindo. Então nós precisamos reconhecer as misericórdias de Deus na nossa vida, que são muitas, e assim nós vamos crescendo. Precisamos a toda hora agradecer a Deus pelas suas muitas misericórdias, e assim vamos crescendo na fé. Glórias a Deus por isso. Exame de consciência também leva a relembrar com gratidão e fazer votos com Deus. O exame de consciência tem esse lado bom. Ele desenvolve gratidão em mim e desenvolve compromisso com Deus. Isso nós vemos nos versículos 12 a 19. Ele declara que acabou o sofrimento. Por Deus eu fui liberto. Como posso retribuir-lhe, Senhor? Nos versículos 12 a 14, o salmista se movimenta para um testemunho de gratidão. Uma gratidão fervorosa pelas graças recebidas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Glórias a Deus. Ele se movimenta, cheio de gratidão pelas graças recebidas. Que darei ao Senhor? O que eu tenho para oferecer ao meu Deus? Ele tem sido muito bom para comigo. Quanta bondade Deus tem derramado na minha vida. E o que eu tenho retribuído a Ele? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esta frase fala muito alto comigo, apontando para o Salmo 23. O Salmo 23 fala do pastoreio do Senhor. O Senhor dá livramento completo, dá provisão completa e ainda prepara um banquete. E ele diz, e o meu cálice transborda, o cálice da salvação, o cálice de quem teve o livramento de Deus na guerra e está ali celebrando com o Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não abrirei mão do Senhor Jesus, sou aliançado com Ele numa aliança de sangue e andarei por toda a minha vida invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos. Obedecerei aos mandamentos do Senhor. Quais são os votos de um crente? Os mandamentos que estão expressos na Bíblia. Todos os mandamentos, todas as ordenanças. Eu devo fazer votos ao Senhor de cumprir todos. Porque é o mínimo que eu posso fazer. Cumprir a tudo que o Senhor manda. Eu cumprirei esses votos aonde? Na presença de todo o seu povo. Eu obedeço ao que o Senhor manda. E isso é visível na comunhão santa, é visível no mundo por onde eu passo. Todos percebem em mim a aliança que eu tenho com Deus no sangue do seu Filho Jesus. Nos versículos 15 e 16, ele voluntariamente oferece a sua vida e dedica-se como escravo por gratidão, como escravo por amor a Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras o teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Ele era escravo das trevas. O Senhor quebrou as cadeias. Ele diz, agora tem outro dono. Agora sou teu servo, sou teu escravo. Mas aqui é o escravo por amor. No Velho Testamento, era comum isso. Um escravo, quando ele recebia a libertação, quando ele ficava liberto de todo o trabalho forçado, por grande amor que ele tinha ao seu Senhor, ele dizia, mas eu não quero ir embora. Eu quero continuar servindo ao Senhor. E ele ficava escravo, sem cadeias, sem jugo, sem aquelas marcas típicas do escravo forçado a trabalhos diários. E ele decide, Senhor, eu entendi muito bem. Eu mudei de dono. Sou teu escravo. Sou teu servo, por amor. Porque ele começa declarando, amo ao Senhor. O amor ao Senhor é tão grande que ele quer continuar servindo, mas servindo no poder da obediência, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. Por que que ele quer ser escravo? Quebraste as minhas cadeias. Todos nós um dia estivemos nessas cadeias infernais. Enquanto não aceitamos Jesus como Salvador, nós somos prisioneiros das trevas. Quando aceitamos Jesus como Salvador, as cadeias são arrebentadas. Elas caem por terra e nós passamos a agir como esse salmista. Somos servos de Deus, escravos de Deus por amor. E Ele, através do Seu Filho Jesus, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Eu tenho um jugo diferente, eu tenho um fardo diferente. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Você vem me servir por amor. O mundo, o poder das trevas, escraviza. Dá uma vida inferior e eu dou a você vida com qualidade. Vida com abundância. Quebraste as minhas cadeias. Quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus? Ó Senhor, como era terrível antes de te conhecer. Como era terrível antes de receber a tua libertação. Era prisioneiro das trevas, escravo de vícios, e hoje não tenho mais nem marcas. O Senhor me libertou totalmente das prisões das trevas. Quantas vezes nós nos lembramos de agradecer a Deus por isso? Quando passamos por aí pelas ruas, nós vemos pessoas escravas dos poderes das trevas. É muito triste ver pessoas assim. Agora, quando nós lembramos de escravidões que nos dominavam antigamente, aí é poderoso, aí é forte. Aí você desenvolve gratidão e você desenvolve desejo de obedecer ao Senhor, como este salmista. Nos versículos 17 a 19, vemos um coração alegre e agradecido diante do trono de misericórdia do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glórias a Deus. Que decisão maravilhosa. Eu vou oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Eu vou estar invocando sempre o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos. Eu sei quais são os votos que eu tenho que cumprir. Eles estão na Bíblia. Eu me lembro diariamente com gratidão, num exame de consciência, num meditar. Digo: Senhor, eu quero obedecer a todos os teus mandamentos, porque o Senhor me libertou da escravidão. O Senhor me arrancou do mundo das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso eu cumprirei os meus votos. Na comunhão santa, na casa de adoração, no meio da igreja do Senhor, seguindo o exemplo do salmista. Você tem demonstrado gratidão a Deus e retribuído a Deus com votos de obediência e procurando obedecer a tudo para que seja agradável ao Senhor? Família abençoada, nós vimos o salmista num profundo exame de consciência, revendo tudo que está na sua alma, no seu pensamento. Ele vai relembrando as quedas sofridas, vai relembrando as misericórdias de Deus e vai se comprometendo a andar na presença de Deus, conforme não a sua vontade, mas a vontade do Deus Todo-Poderoso. Assim como o salmista, é bom fazermos sempre um honesto exame de consciência, um verdadeiro exame de consciência, uma autoavaliação de verdade, relembrando tudo, para que possamos nos fortalecer contra as ciladas das trevas, para que possamos crescer na fé e com gratidão ver o quanto Deus tem feito por nós. E assim nós renovamos os nossos votos de obediência ao Senhor, sempre. Mas se não examinarmos a nossa consciência, como desenvolveremos força contra as ciladas? Como desenvolveremos crescimento na fé? Como desenvolveremos gratidão ao Senhor? Se não examinarmos a nossa consciência, nós seremos simplesmente um animal como os demais. Mas nós não somos um animal como os demais, nós somos seres inteligentes. O Senhor nos deu inteligência para se comunicar conosco. E nos deu um espírito que é a sua imagem e semelhança. E mais, Ele coloca o seu espírito em nós. E aí nós podemos produzir o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Que nós possamos olhar para o passado com gratidão, viver o presente com fé, amor e obediência, olhar para o futuro com uma única esperança em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor, que voltará, mas voltará como justo juiz para nos julgar. que possamos dizer como salmista: volta minha alma para o sossego, pois o Senhor tem sido generoso contigo. Pare de esquentar a cabeça com coisas inúteis. Busque sossego, se esconda no Senhor, busque a paz de Jesus, busque a comunhão santa. Volta minha alma para o sossego. O Senhor tem sido generoso e tem derramado chuvas de bênçãos sobre minha vida. Volta minha alma para o sossego. Quantas vezes nós precisamos dizer isso para nós mesmos? Mas nós somos tentados a deixar a nossa mente borbulhando diariamente com coisas do mundo, com coisas até desagradáveis ao Senhor. Por isso nós precisamos examinar a nossa consciência, fazer uma faxina, limpar, tirar tudo que não presta e nos enchermos do Senhor e da Sua Palavra, nos enchermos de amor a Deus, ao Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Irmãos, exame de consciência, bastante fora de moda. Se não fizermos exame de consciência, nós seremos os tais crentes de memória fraca e não cresceremos. Então precisamos sempre estar refletindo sobre a nossa vida, no passado, no presente, e sobre nossas esperanças para o futuro e para o além, na vida eterna com o Pai. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.